Uma palavra de uma, duas, três, quatro sílabas. Cintilante. Mais que brilho. A estrela que nos visita hoje cintila. Sabe o que quer dizer cintilar? Emitir faíscas. Não surpreende ela ter pensado o adjetivo cintilante para nomear o primeiro voo solo dela depois de 30 anos de parceria com a irmã. Nunca é fácil a gente se separar, mas a mudança é uma das raras certezas da vida. E quando se muda, sempre se perde e se ganha também. Mudar o rumo de uma carreira de enorme sucesso não é coisa que se faça sem risco e sem um medinho básico. Mas a resposta do público veio recompensar a coragem, provar que a ousadia é vantajosa. As canções do primeiro DVD solo, Cintilante, já marcam bilhões de execuções nas plataformas. E o DVD novo, Cantando Sua História, tá bombando igual, batendo marcas gigantes. Artista de ponta da geração que abalou velhas convenções do sertanejo, ela segue inspirando as massas, cantando amor e ciúme, dor e dúvida, sexo e liberdade. Baiana, sabe que baiana não nasce, estreia então. Vai fazer 40 anos agora no 24 de maio que ela estreou no planeta. E a festa é nossa. Simone Mendes!
Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Eu beijei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Cadê, cadê? Você vem me buscar. Só mando um doido. Cansei de te beijar no carro sem. É na hora que dá. É sempre corrido. Amor, um quarto de pé é igual dois fugitivos. Quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Ser segredo de ninguém. De ninguém. Assim, ó. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco.
Todo mundo canta com você sempre, né?
Sempre. Onde vou se cantar essa música? Essa música é uma das músicas mais importantes do meu trabalho, Cintilante. E aonde vou, Bial? Se cantar essa música, a multidão vem em cima cantando com muita devoção. É muito especial essa música.
Você tá tão bonita, menina.
Gostou? A idade. Ai. Tá chegando, tô ficando organizada.
A idade? 40 anos. 40 anos é uma criança. O que bate mais, assim, orgulho de chegar tão bem, alegria? Que emoções que estão...
Eu tenho muito orgulho do que eu construí ao longo desses anos de carreira. Muita coisa aconteceu, né? Muita experiência, muita bagagem eu trago comigo. E eu tenho orgulho de tudo que construí. e muito mais orgulho da mulher que venho me tornando, da força que venho descobrindo em mim. E que eu não conhecia essa força.
E como é que você passou a conhecer, se pondo em prova, encarando o que você achava que você, o que te ameaçava?
Exatamente. Quando você tem que descobrir o mundo sozinha, sabe assim, agora vai. É você e Deus. O que você tem que fazer? Arregaçar as mangas e partir pro abraço, né?
Às então, vezes as pessoas
param no
recuam,
meio do caminho.
Refugam.
Sim. É. Só que eu acho que a coisa da música, ela me envolve de uma forma tão poderosa que eu não consigo viver sem cantar, sabe? Assim, é algo mais forte que eu. Então, quando tudo se encerrou, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou parar ou vou continuar? Só que o desejo pela música, a vontade de permanecer cantando, era muito grande. E eu não poderia ficar. Eu acho que se eu estiver fora do palco, acho que minha vida não faz sentido. É o que me move, uma das coisas que me move.
Você, quando se imaginava sozinha no palco, não mais em dupla, você achava que você ia se sentir solitária ali?
Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. O que acontece, Biel, é que na época que eu tinha carreira, né, com a minha antiga dupla, com a minha irmã, eu muitas vezes fiz muito tempo sozinha no palco, porque às vezes ela ficava dodói, então eu tinha que cumprir essa agenda, né, sozinha. E teve uma vez que eu fiquei quase 9 meses cantando sozinha. Então acho que ali já era uma preparação do próprio Deus de me dizer assim, olha, você vai chegar um momento da sua história que eu tô preparando você, você sem saber, você vai estar só. E assim, aprendi a olhar para a multidão, para os meus fãs, para as pessoas, porque assim, eu quando entro num show, eu entro de verdade. Não quero saber se estou doente, se estou cansada, por muitas vezes estou muito cansada, problemas, e às vezes ninguém sabe, né, o que acontece por trás.
O espetáculo tem que continuar.
Tem que continuar, aquela coisa toda, mas assim, quando eu entro no palco, eu sei lá, se for preciso fazer cambalhota, eu faço. Porque acaba que você faz tudo, né? Eu tenho que fazer o povo rir, eu tenho que dançar, eu tenho que
emocionar o povo.
É muita coisa envolvida ali em 2 horas de show.
Tecnicamente, quando você encara uma plateia assim, por onde você fixa seu olhar em algum lugar? Você escolhe alguém para olhar?
Eu sempre estou em contato com o olhar do povo que está ali embaixo.
Os sempre mais tenho próximos.
Para que eles sintam essa coisa da Miglis. Eu sempre falo isso no meu show, tem fãs aqui na plateia. Eu sinto que os meus fãs não sentem essa distância de artista, de mega artista, como eu me encontro hoje na minha posição da minha carreira. Eu sinto que eles não têm essa distância da minha pessoa. É como se eles sentissem que nós somos amigos mesmo, assim. Ela é de dentro de casa, ela é bacana, ela é legal, eu sinto isso, sabe? Assim, não tem essa distância.
Você está falando do palco, mas eu acho que um diferencial, uma marca sua, é uma escolha de repertório muito esperta.
Muito madura.
Madura a palavra. E de onde veio essa maturidade de ouvir coisas demais, a sensibilidade, a intuição que faz você escolher essa daí? Essa está com cheirinho de sucesso.
A intuição. Eu também não sabia que tinha esse dom para escolher música, porque é algo que eu não fazia parte antes, né? Eu dava um palpite ou outro, mas muito pouco, né? E hoje eu trago os compositores para perto de mim. A gente vai para a fazenda, passa.
Aquele dia passa ouvindo.
Olha, gente, eu quero música nesse sentido aqui, que conte essa história, que faça isso, assim, assim. Eles preparam, ficam longe de mim por 2 dias. Eu retorno ao encontro deles e aí eles me apresentam o que eles prepararam.
Ah, então a letra é determinante para a sua escolha e você, na verdade, pede que escreva o que você quer dizer.
Eu tenho que dar um feedback para eles. Simone, o que você quer? Você quer mais animada? Você quer mais sofrida? Você quer que conte algum tipo de história?
Erro gostoso, estrondo da sua carreira, como é que você escolheu?
O erro gostoso chegou faltando pouquinho tempo para eu gravar o meu primeiro DVD. E foi um compositor que enviou para o celular do meu esposo. E aí, quando a gente ouviu a música, falei, será? Deixa eu ouvir de novo. E aí eu falei, cara, todo mundo tem um erro gostoso na vida. Como é que eu fico nessa casa? Vou de novo me encontrar com essa pessoa, vou errar de novo. Mas a pessoa quer errar de novo, quer viver novamente isso. E aí eu falei, isso eu acho que o interessante da minha história é eu cantar o que o povo vive. E Erro Gostoso é uma dessas músicas. Todo mundo tem um erro gostoso.
Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não por...
Você falou do Cacado. Vocês estão há 11 anos juntos.
11 anos.
Isso hoje é um casamento milenar, né? Casamento
que... É verdade, Bial.
Que dura 11 anos. É um sucesso. É. E eu acho legal porque... Assim, o que aconteceu na sua geração de cantoras, das mulheres afirmarem a sua voz, literalmente, mas a sua presença, num universo que era bem machinho, ao mesmo tempo você também pessoalmente viveu emancipação como mulher. Sim. Ele foi seu parceiro, aconteceu isso?
Em tudo, em tudo. Todas as coisas, tudo na minha vida, assim, a gente é muito parceiro, né? A gente, ele sempre fala uma frase que se um cair, puxa o outro, se o outro cair, puxa o outro. E ele sempre acreditou muito no meu talento. Ele foi uma das pessoas que falou assim para mim, vai, continue, você ama o que você faz, vai dar tudo certo. E aí eu tinha muito medo, porque na nossa história é muito difícil uma dupla se separar e dar certo. É. Não me vem à memória de nenhuma dupla no Brasil ter se separado e uma ter partido e ter dado certo. Agora não me vê. Pode ter. Pode ser que tenha.
Olha, pode até ser que tenha, mas no nível de dar certo que você está dando sozinha, não.
É, eu não me lembro.
Muito impressionante.
E aí o medo bateu a porta, mas mesmo assim ele estava ao meu lado falando, Simone, vai dar certo, continue, é seu sonho, não dá para parar porque você ama o que você faz. Então hoje ele cuida da minha carreira do lado da publicidade. Então, a publicidade é ele que comanda, né? Ele que vende toda a publicidade minha. Porque ele tem um escritório também de show. Ele é empresário do Whindersson Nunes. Ele é empresário, meu marido, é empresário do Tirulipa e de outros artistas, né?
Gente, só peso pesado.
É, e aí ele comanda essa parte. E o meu empresário, Robertão, a parte dos shows. Então, assim, a gente é uma parceria de muito respeito, de muito amor, de muito cuidado. A gente cuida muito do nosso relacionamento. Por exemplo, a gente tira um dia na semana para viver como namorados. A gente sai para jantar sozinhos, a gente vai namorar. Então, a gente vive uma vida de namorados. As pessoas deixam para lá. Normalmente, o casamento vai passando, você... É só um selinho, oi, meu amor, tudo bem? Acabou.
No melhor dos casos, vira irmão.
Vira irmão, exatamente.
Quando não vira inimigo.
Exatamente. É. Então, você tem que ter essa preocupação, porque quando você convive com alguém tantos anos, se você não tiver esse cuidado, esse zelo... De estar regando, de estar namorando, de estar fazendo amor, de estar fazendo tudo para que o relacionamento não vire uma irmandade, eu acho que é certo, dá super certo no final de tudo.
Você tem o Henry.
O Henry.
Henry, 9 anos, e a Zaya, que nasceu na pandemia.
A Zaya foi feita na pandemia ali, aí que namorava, meu amigo. Porque não tinha nada para fazer, eu namorava. E aí, foi feita na pandemia.
Vamos maratonar a série, vamos maratonar namoro.
Foi ótimo. Fiquei a fase dela, bebezinha toda, cuidando dela. Uma delícia. E agora ela tá com 3 aninhos, tá super esperta. Aí ela já sabe que a mamãe vai pro show. Mamãe, show? Mamãe, show.
Pois é, mas maternidade pouca... não é brincadeira.
Não.
Assim, aí eu fico imaginando, uma artista do tamanho que você se tornou.
Mas eu tenho super parceiro.
Ah, tá.
Então, por exemplo, enquanto a mamãe, por exemplo, o Cacá, ele é dono da empresa dele, então, meio de semana ele está em casa, final de semana ele está em casa, almoça em casa, então ele pode estar em casa. A minha carreira é na estrada. Então, se eu saio de quinta-feira para fazer os shows, ou sexta e volto na segunda, ele é um paizão que vai levar as crianças para ir ao parque, no pula-pula, se precisar ao médico, qualquer coisa que esteja ao alcance dele. E eu, no meu tempo... Faço a mesma coisa quando estou livre. Eu tiro 2 dias na semana especialmente para eles. É para o meu namorado, que é o meu esposo, para levar os meus filhos nas atividades. Então, a gente mistura para que tenha
esse filho. Você vive uma administração ali...
Constante.
Mas gosta disso, né?
Eu adoro. Mas eu gosto demais. Se eu não tiver isso na minha vida... Aí começa a...
perde sentido,
perde,
né?
Sentido.
O Henry, você falou em sucesso na vida. O Henry já tá tirando as manguinhas de fora aí, né? Foi no Domingão que ele outro já fez graça e tal.
O Henry, ele é muito, assim, alegre. É um menino muito alegre, muito... assim, ele quer aprender a fazer tudo, assim, por exemplo. Quando eu estava indo para gravar o Luciano, ele falou assim, mamãe, eu vou entrar no lugar dele, você é apresentador da Globo.
Senhoras e senhores, aqui temos o palco, Simone Mendes!
Som na caixa!
Aí eu falei assim, sério? Porque, assim, tudo que ensina para ele, ele quer fazer. Por exemplo, ele é o goleiro, ele vai ser o melhor goleiro. Aí ele tá lá no, na seleçãozinha lá dele, ele se esforça e tal. Assim, ele vai aprender a pilotar um quadriciclo, ele quer ser o melhor ali no... Ele vai pilotar o kart, ele quer ganhar em primeiro lugar, ele é competitivo.
Você é assim também?
Rapaz, só no meu trabalho. Eu, por exemplo, eu vou fazer um show.
O trabalho dele é esse, brincar de brincadeira.
Exatamente, então acho que ele tá correto. Ah, correto, o menino tá certo. E aí, chegando ali, ele tomou ali o palco e já foi falando tudo. E eu fiquei, assim, muito impressionado, assim, de ver... Porque acho que é a primeira vez que o Henry entra em algum programa de televisão.
E já se sentiu em casa.
Mas ele fala pra mim que não quer cantar, não.
Quer apresentar.
Só quer apresentar. Se tiver que apresentar, sim, vai cantar, ele não quer, não.
É. Só espera.
Será?
Mas vem cá, artista, quando tem filho assim, é natural que eles queiram imitar o pai, a mãe. A medida entre estimular e proteger. Você estimula, você...
Não. Até porque eu não gosto de cantar dentro de casa. Olha que loucura.
Ah, é?
Não, não tenho paciência pra ficar cantando dentro de casa. Não.
Nem no chuveiro?
Não, nem no chuveiro. Eu não tenho paciência. E nem escutar música em casa. Você acredita? Que loucura. Não faço isso. É como se eu estivesse indo pra um refúgio que não fosse ali o palco. Você eu amo o que faço, mas escuta, em casa eu não faço.
Você não escuta música em casa?
Não mesmo. E quando coloca no carro pra ficar ouvindo, eu fico na agonia. Desliga, tá? Desliga, desliga. Ó, que loucura.
E aí, o que você faz?
Televisão? Eu aguento. Pelos filhos, escute a musiquinha de vocês. Filho é igual o Pedro, a gente só aguenta o nosso, né?
Gente, que sorriso. Que sorriso.
Tu gostou, Biel?
Esse sorriso, se a gente comesse, engordava.
Ah, não, eu gostei. Não corta essa parte, não, por favor, joga no mundo. Eu gostei disso.
É açúcar demais, gente.
É muito gostosinha, né? Ela é diferente.
Doçura. Vocês vão ver agora essa moça. Ela já tem 30 anos de estrada. A gente vai mostrar agora uma cena dela quando ela fazia vocais do Frank Aguiar.
Meu Deus.
14 aninhos.
Vamos ver. Oremos. Ah, meu Deus do céu. A bichinha, olha, não comia. Aí dessa época eu não comia, não. Olha lá. Já era assim, ó, pra frente. Aquele negócio. Olha lá, a bundinha já existia, Aí você vai engordando. Olha lá, gente, a dancinha aí, ó. Meu Deus do céu. Já tinha um balançozinho aí, ó.
Que amor! Que amor! Vontade de pegar no colo. Que tipo de preparo você tinha aí pra subir no palco e mandar essa assim?
Nada, era um preparo, vai com Deus, tem que ir.
Vai lá, se vira.
Vai lá e vambora, se vira. Porque assim, ali era uma oportunidade de vida, né, Bial? Então assim, a gente que saiu de uma história de muita pobreza, né? De barraco de lona, de passar necessidade mesmo, assim, de não saber o que ia comer no dia seguinte, assim. Então, quando a oportunidade bate a porta, você agarra mesmo. E ali foi a primeira oportunidade de vida, né? De despontar para a carreira, para cantar. Então, ali a gente queria fazer, assim, o máximo para dar certo na vida, para voar mesmo.
Mas você, agora você está cuidando da sua voz, porque você expôs a sua voz a abusos, né? Trabalhar muito, sem necessariamente cuidar das cordas.
4 shows na noite.
Deu ruim uma hora?
Na verdade, assim, a questão da minha voz, a minha recente, um pouquinho, comecei a ficar um pouco rouca, não é por conta dos abusos, porque eu fiz o exame, né? E graças a Deus não tem calo, não tenho nada dessas coisas, graças a Deus. A questão é emocional mesmo.
Ah, é?
Emocional, de às vezes bate um pouco a saudade, às vezes o que você vive na vida, então aí bate um pouco no emocional e aí vai pra onde? Pra onde...
É claro.
Eu tô ali usando mais, né? Com mais. E aí eu comecei a fazer, tem um mês que eu comecei a fazer fono, uma vez por semana, que não é muito, pra poder. Também eu gostaria, como eu nunca fiz aula de canto, né? Eu queria ver se tava cantando certo, se eu sei usar o que eu tenho.
E aí?
E aí ela falou que eu faço direitinho as coisas sem saber. Você acredita que negócio bacana?
Dá pra perceber.
Não sei dizer, não.
Faz direitinho. Mas é engraçado como. é muito mais do que técnica, o ar, o diafragma, é o seu estado emocional mesmo.
É,
né?
Meu estado emocional. E eu coloco, os meus fãs até me perguntaram esses dias, como é que você canta, você está sofrendo ali quando você canta a música? Porque eu entro na história da música, eu canto uma música que se chama Pior Parte no meu show, que ela conta a história de uma pessoa que assume o seu erro, né, no relacionamento. Ela errou, e aí quando eu canto essa música, eu canto mesmo com uma devoção, sofrendo muito aquela história. E é uma emoção que vem ali na hora que eu vivo aquilo. Só não chego a chorar, porque se eu não me segurar, tem determinados momentos que pode cair a lágrima. Porque eu entro mesmo na história da música. E eu acho que é isso, isso também envolve quem está ali do outro lado assistindo, né?
Interpretar, né? Quer dizer, se
não é
deixar.
Só cantar.
É. Agora, vamos ver onde é que Simone é muito bem recebida fora do Brasil.
Meu Deus.
Na terrinha. Olha ela em Portugal. Gente, é muita gente aí, Simone.
Um sucesso. Esse foi sold out, né?
Esse é o Coliseu?
O Coliseu.
Olha aí, isso, gente.
Uma das músicas mais tocadas em Portugal, a minha música é Gostoso. Acho que, se não me falha a memória, acho que é disco de platina duplo.
Foi um prêmio pelo número de
streams,
em Portugal.
Sim,
e todo mundo. Quanta gente tinha aí?
Ai, umas 6 mil, 7 mil pessoas, mais ou menos, aí. Eu acredito que sim.
E é diferente o reconhecimento lá, um país, por mais que a gente seja separado pela mesma língua,
sim,
né?
Sim.
Os portugueses e os brasileiros, mas é uma cultura diferente. Você percebe algum tipo de reconhecimento também diferente do que você faz? Ou...
Rapaz, assim, eu posso falar para você que os fãs de lá, a única diferença é só o sotaque português. Mas o carinho, tatuagens, que tem fãs que tem o símbolo da minha marca, que é o... Alguém? Tem alguém? Tem, ó.
Vários então,
eles fazem a marca do símbolo da minha marca.
Uhum.
E eles, os portugueses também, com as mesmas tatuagens, o mesmo carinho, o mesmo amor. Eu acredito que quando o fã se apaixona é pra valer. Acho que a língua, o país, acho que não diferencia a emoção, o amor. Eu acho que é... Igual.
Eu adoro a cozinha portuguesa.
Ai, meu Deus, era bom demais. Eu comi tanto, Bial.
Não é?
Meu Deus, muito, muito macarrão com trufa. E o preço é bom, Bial. Ótimo.
E o preço é... Não, e os vinhos? Você gosta de
meu
vinho?
Meu Deus, maravilhoso. Maravilhoso. Não tem
E é que nem a gente ir pra casa da vovó a Portugal, né?
É.
Uma coisa acolhedora.
Tem um negócio, né, de casinha da vovó.
É.
Gostoso, né?
Uma delícia.
Eu tô pra voltar agora novamente. Acho que em agosto devo voltar pra fazer Lisboa e Porto. Porque foi um sucesso, né?
É.
E acho que eu tenho algumas coisas para viver também ali. Não, se você falar assim, você pretende fazer carreira fora do país? Não. Não é um desejo meu. Mas, assim, como é uma terra onde as pessoas falam a nossa língua, carinho, o sucesso é grandioso, dá sim para ir fazer alguns shows, alguns concertos, como eles falam.
Deixa a onda
te
levar.
Isso aí.
Agora, uma coisa que eu fico pasmo com os artistas de hoje... É que, além de toda a vida cheia de demandas, de shows, de viagem, de gravação, vocês têm que cumprir bater ponto nas redes sociais.
Tem também. Se não bater, eles ficam bravos.
Não é? Como você faz? Você se organiza, você tem uma equipe, você põe a mão?
Não,
como...
é assim, eu tenho uma equipe, claro, a gente tem uma equipe, mas os stories do dia a dia, meu dia a dia, quando eu acordo... Assim, eu não sou aquela artista que tem alguém filmando o que eu estou fazendo. Porque tem artistas na rede social que colocam alguém para filmar o que ele está fazendo, chegando num camarim e tal. Eu não, eu pego meu celular mesmo. Gente, cheguei aqui, tem isso, aquilo. Eu gosto dessa... Eu não sei se é a simplicidade disso. Eu me sinto de verdade. Senão você vira um robô na mão dessa...
Mas também se você der tudo, você dá um limite.
Não, eu dou um limite. É, não dá para ser todo dia. Tem dia que eu nem apareço, né, gente? Tem dia que eu vivo a minha vida.
E aí vocês xingam ela pra caramba, né?
Cadê você? Onde você tá? Gente, sumi, mas eu tô por aqui. Eu tava fazendo isso aqui e tal. Agora eu tô chegando na Globo. Vou gravar com meu amigo Bial. Vai ser organizado, vai ser ótimo. Dou um spoiler ali do que vai acontecer. Entro no camarim, mostro. E aí... Só que eu tinha que ser um pouquinho mais. Por exemplo, tem artista que chega e já faz um stories com O apresentador, por exemplo, eu não tenho vergonha de chegar e dizer, Bial, vem fazer uma história pra mim, comigo. Eu consigo essa parte aí, aí eu só deixo pra mim. É por isso que eu boto minha cara logo e já fica... Mas o povo que Bial vai me ver. Bial vai ver na televisão, tá ótimo.
Tô achando você tão...
Leve?
Centrada, serena.
Sim, sim.
É. Leve, acho que vida... pode ser, mas eu acho que tem uma densidade aí.
Você vai... A vida, ela... vai amadurecendo. Então você vai aprendendo muitas coisas. E eu tenho aprendido muito. A vida, desde muito pequena, ela nunca foi fácil para mim. Por mais que você esteja no glamour, você ganha dinheiro, você vive uma vida maravilhosa, mas ela, a vida sempre lhe traz ensinamentos. E se você não é capaz de tirar todas as dores ou o que você viveu, ou enfim, para que você cresça, para que você aprenda, para que você fortaleça, aí de nada adianta. Mas também tem algo, Bial, que eu acho muito interessante. É importante a gente ter amigos que colocam os nossos pés no chão. Porque quando você alcança um nível de sucesso que há alguns anos eu venho fazendo, se você não tiver aqueles que... Ei, é por aqui, cuidado, não faça isso.
Não pira.
Não
deslumbra.
É.
Quem é que tem esse papel de te trazer para a terra?
Sempre, sempre me trouxeram para a terra. Meu marido... meu amigo André Vitor, Samuel Wagner, tia Norma, todos os meus amigos ali de Fortaleza, que são os meus amigos mais próximos, alguns amigos de São Paulo, porque eu sou de poucos amigos, porque amigos verdadeiros a gente conta nos dedos, é aquele que você liga, se estiver morrendo, ele vai, larga tudo para te salvar.
Você tem religião? Você acredita em alguma coisa?
Eu sou cristão, eu acredito em Deus. E eu sou evangélica. Acho que todo mundo tem que ter Deus, independente do que você escolhe. Mas Deus é que move tudo. E eu tenho esse amor por Ele de uma forma poderosa. E não dá para ficar sem.
Olha, hoje a gente está vendo no mercado brasileiro de música a ascensão do gospel de um jeito que está rivalizando com o sertanejo, como... o ritmo, o gênero hegemônico, né? Você lançou uma parceria com o Davi Sasser.
Sim.
Um deus de promessas, um baita sucesso. Você está planejando entrar nesse universo gospel?
450 milhões ou mais de views esse louvor que eu gravei com ele. E foi muito especial para mim, porque desde... as pessoas não sabem, mas desde os meus 5 anos eu vou para a igreja. Desde pequenininha. Apareceu a oportunidade do Davi me convidar para fazer esse feat com ele e assim foi um presente muito especial. Porque, Bial, eu entendo que a minha voz chega com louvor onde a voz do Davi não consegue chegar. Essa leva de 40 milhões de seguidores que eu tenho no meu Instagram, claro que tem gente que é da minha religião, mas tem gente que não. E às vezes aquela pessoa que está ali do outro lado está precisando de uma palavra, de algo que às vezes... O Davi fica ali na denominação, né? Só de fazer as igrejas que ele faz, de visitar os bairros, como o projeto em si dele, ali no ciclo dele mesmo, né? Do que ele trabalha ali no gospel. E o meu, já assim que eu coloquei...
Mais abrangente.
É mais abrangente. Então, pega uma leva de gente muito grande. E para mim foi muito especial, porque eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, de depressão, de muitas coisas ouvindo esse louvor. Então, para mim é muito especial... Deus me dá esse dom de cantar e de gravar algo tão especial que alcançou tantas vidas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai.
Você é poderosa, querida. Poxa, uma delícia conversar com você, te ver. A primeira vez que você veio nesse programa, já lá se vão 7 anos.
Uau.
Cara. 7, é.
Mais ou menos 6, 7 anos,
exatamente.
Né?
Pois é. E maravilhoso ver você só crescendo, florescendo, ajudando gente, divertindo. Sim. Agora vamos encerrar com o seu... Agora sim.
Agora vai.
Dois tristes. Com vocês, então, Simone Mendes e o hit do novo DVD, Cantando Sua História, Dois Tristes. Oh, 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 oh.
Saímos de novo e você emburrada, com a cara fechada. Tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos.
Vê as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.